Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Júnior e hoje a gente vai estar falando de um tema bastante novo, né? Que depois de muitos anos, né, finalmente acabou sendo aprovada, né, pelo Congresso Nacional, depois pelo Senado Federal, né? Que é a famosa reforma tributária que foi consolidada através da emenda constitucional número 132 de 2023. Então, é um tema bastante atual. E vamos falar sobre isso para vocês poderem se inteirar a respeito do assunto. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo caso você ache interessante, né, para poder ajudar na divulgação do canal. Então, a gente vai estar falando hoje sobre a reforma tributária que foi trazida através da emenda constitucional número 132 de 2023, né, no dia 21 de dezembro de 2023. Ela foi publicada no Diário Oficial da União, depois de um amplo debate, negociações entre estados, municípios e a União para poder aprovar ela, porque ela trouxe, vai trazer uma mudança significativa no nosso sistema tributário, especificamente no que tange aos tributos indiretos, tributos sobre consumo, né? E qual que é o objetivo dessa reforma tributária? Seria reformar o sistema tributário nacional e simplificar a tributação. Né? Nós temos questões de direito tributário, que é a criação de novos tributos, e temos a questão da repartição dessa receita tributária, que é uma questão de direito financeiro. Né? Como é que fica essa arrecadação, que antes você tinha o ICMS, o ISS, o PIS/COFINS, né? Cada um de um ente governante, PIS/COFINS da União Federal, ICMS do Estado e ISS do município, e agora você vai ter um tributo, né? Que é a CBS ou o IBS ou o imposto seletivo, que vai ser uma arrecadação, né? Que vai ter um comitê gestor que vai cuidar dessa repartição dessa receita tributária, então temos que também ficar atento em relação a isso, né? Temos que ficar atento se na prática realmente essa simplificação vai acontecer ou simplesmente é uma mudança de terminologia, então eu deixo de ter o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS/COFINS, e passam a ter tributos com nome diferente, né? Então, a gente vai ver que o fato gerador é um pouco diferenciado e temos a questão da tributação no, em vez no local da origem, mas na tributação no local do destino, né? A emenda constitucional, ela trouxe, né, as linhas gerais, né, porque não podia ser diferente, e tudo vai depender do quê? De regulamentação através de lei complementar, lei ordinária, decretos, normativas e portarias, né? Então a gente tem que ficar atento, né, em relação a isso, né? Como já falei, há uma mudança, né, de tributação, em vez de ser na origem, vai ser na questão do destino. Então é isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, né, em relação a isso. Então é importante, né, a gente, todo mundo estudar a matéria. Por quê? Porque, né, em relação a isso, né, todo mundo está começando do zero novamente. Então existe bastante oportunidade tributária aí para nós, operadores do direito, e também pessoal da contabilidade, para poder trabalhar em relação a isso. É o que semelhante aconteceu quando veio a mudança da legislação referente à contabilidade, né, a adoção do IFRS aqui no Brasil. Então, houve muita mudança, muito estudo em relação a isso, e até a coisa se consolidar é um caminho bastante longo. E a gente sabe que vai ter um período de transição bem longo em relação a esse sistema tributário novo, então a gente tem que estar muito atento em relação a isso. Então, é uma coisa que tem que se preocupar no momento, vai ter impacto agora, não a curto prazo, mas sim a longo prazo. Então, é isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? E o que essa reforma tributária fez, né? Ele extinguiu cinco tributos, então ele vai extinguir, né, cinco tributos, então vai extinguir o PIS, a COFINS, ICMS, o ISS e o IPI. O IPI é a extinção a partir de 2027, ou seja, vai ter alíquotas zeradas para produtos de utilização não incentivada na Zona Franca de Manaus. Então, esses são cinco tributos que essa emenda constitucional trouxe e mudaria, né, a nosso sistema tributário atual. O que que vai vir em substituição a esses cinco tributos? Você vai ter a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, vai ter o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e vai ter o IS, que é o Imposto Seletivo. Aí a gente vai verificar como é que vai funcionar, em linhas gerais, cada um deles, né? Então, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai substituir o ICMS e o ISS. Ele é de competência estadual, do Distrito Federal e dos municípios, e incidirá sobre operações com bens, materiais ou imateriais, inclusive direitos ou serviços. Né? E a CBS, o que que ela é? Ela é uma contribuição sobre bens e serviços, substitui o PIS e a COFINS, é de competência federal da União, incidirá sobre bens e serviços nos termos da lei complementar. Né? Então, todos esses tributos vão depender de regulamentação via lei complementar, depois lei ordinária, depois decreto. Né? Então, a gente tem que ficar atento, hein, nessa regulamentação, o que que vai vir. E é lógico, o que que vai acontecer? No começo, deve vir alguns. Não vai estar 100%, o sistema 100% perfeito, vai ter que haver ajustes, modificações. Cabe a nós, né, do mundo jurídico, assim como o mercado, ajudar nessa regulamentação, adequar, pleitear através das entidades de classes, para poder ajustar, para tentar chegar no sistema melhor. Né? Vamos ter o IS, que é o Imposto Seletivo, de competência federal, arrecadação dividida com entes federados, com a finalidade de desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Né? Então, essa que seria a estrutura em geral desses três novos tributos que foram criados com a emenda constitucional número 132 de 2023. O IBS e a CBS, né? O Imposto de Bens e Serviços e a Contribuição de Bens e Serviços, na verdade, era para ser um só, mas o legislador optou em criar dois, né, que seria chamado de IVA dual, é um tributo de competência da União, que é o caso da IBS, e outro de competência dos Estados, Distrito Federal e municípios, que é o caso da CBS, que é uma tributação geral sobre o consumo, cobrada sobre o valor agregado, complementada por um imposto específico sobre determinados bens e serviços. A incidência, eles têm mesmos fatoriadores de base de cálculos, tanto para o IBS quanto para a CBS, né? O cálculo é por fora, então a gente não vai ter mais aquela problemática que a gente tem hoje com o ICMS, com o IP, que é fazer o tal do cálculo por dentro, né? Que gera um pouco de trabalho para as empresas, né? E no final acaba acarretando de um aumento de carga tributária. Então, vai ser um cálculo por fora. Então, o IBS, CBS e IS não comporão suas próprias bases de cálculo, então isso já é uma vantagem em relação ao sistema antigo. IBS e CBS não comporão as bases de cálculo um dos outros, e nem a base de cálculo e imposto seletivo e do PIS/COFINS. Já, né, o imposto seletivo entregará a base de cálculo do ICMS e do ISS no período de transição, IBS e CBS. O ICMS, ISS, PIS/COFINS e IPI não entregarão a base de cálculo do IBS e da CBS, né, nesse período de transição. Por quê? Né, até a extinção completa do PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, o sistema vai ficar meio em conjunto. Depois, com a extinção, vai vigorar somente os novos tributos. O local da tributação, que é a grande novidade, é o local do destino da operação, e isso já está gerando bastante debate em relação à doutrina, né? Vai gerar alguns problemas práticos, né? Porque tem algumas operações que são fáceis de você identificar qual que é o destino da operação. Algumas operações não são, como o caso de comércio eletrônico e outras coisas mais, que você deve ter que definir onde seria considerado o destino da operação. Né? Então, essa é uma das grandes mudanças que tem essa reforma tributária, né? Trazida pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Deixa de ter tributação na origem, né? E traz a tributação no destino da operação. As alíquotas do IBS por estado ou município, né? Cada um vai regulamentar na sua alíquota. E para o CBS vai ser uma alíquota única, porque é federal. A alíquota do imposto seletivo vai ser definida por tipo de bem e serviço, porque como ele é seletivo, realmente tem que funcionar dessa maneira. Né? E nós temos a possibilidade de tomada de crédito, que seria possível de forma ampla, com menos exceções e limitações do que a gente tem hoje na legislação atual do PIS/COFINS, do ICMS e do IPI. Então, essa seria uma das vantagens desse novo sistema tributário, né, de forma a atingir o seu objetivo, que é simplificar a tributação que nós temos hoje, né? Então, o objetivo é bom, né? Então temos que ver se na prática se isso realmente vai acabar acontecendo. E o imposto seletivo, ou IS, Como é que ele vai funcionar, né? Então, quais são essas premissas gerais? Então, primeiro, fato de geração, vai ser, o fato gerador, né? Vai ser a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como é o caso, por exemplo, do cigarro, né? Como é o caso, por exemplo, de um produto agrotóxico, né? De um veneno, alguma outra coisa. Então, isso ele é um produto que vai ser sujeito ao imposto seletivo, nos termos do que vai ser definido em lei complementar. Então, isso é importante a gente acompanhar o que que a lei complementar vai definir para poder entender qual vai ser a tributação desse produto. Ele é monofásico, incidirá uma única vez sobre esses bens e serviços, não integrará sua própria base de cálculo, mas integrará a base de cálculo do ICMS, ISS, IBS e SBS. Então, ele nunca, você não vai colocar ele sobre ele mesmo, mas vai integrar a base de cálculo desse outro tributo. Alíquotas vão ser fixadas em lei ordinária por bem ou serviço, podendo ser fixadas por unidade de medida adotada ou ad valorem. Então, né, muito semelhante, né, ao que tem em relação ao IPI, só que, né, muda o nome e acaba sendo seletivo em relação a esses bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Não incidirá sobre exportações, né, porque exportações sempre foi estimada, energia elétrica e serviços de telecomunicações. Não incidirá sobre bens e serviços que contam com redução de alíquota do IBS e da CBS. E, no caso das atividades extrativistas, a alíquota máxima que esse imposto seletivo vai ter é de 1% sobre o valor do produto e será cobrado independente da destinação. Então, em regras gerais, essa seria, né, as premissas básicas para a tributação do imposto seletivo. E nós vamos ter regimes diferenciados, né, de tratamento diferenciado em relação a CBS, ao IBS, né? E gera um pouco de preocupação que toda vez que você cria exceções, essas exceções acabam sendo repassadas para alguém. Então, você desonera um setor e acaba onerando os demais setores. Então, isso é uma problemática que, infelizmente, essa emenda constitucional não superou. Então, quais são os segmentos que vão ter tratamento diferenciado, uma redução na tributação de até 60%, que é o serviço de educação, é o serviço de saúde, que são essenciais, né? Dispositivos médicos e de acessibilidade para pessoas com deficiência, os medicamentos, serviço de transporte público, coletivo de passageiros, rodoviários e metroviários de caráter urbano, semi-urbano e metropolitano, alimentos destinados ao consumo humano, produtos agropecuários, agrícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas, vegetais in natura, insumos agropecuários e agrícolas, produções artísticas, culturais, de eventos jornalísticos e audiovisuais, nacionais, atividades esportivas e comunicação institucional. Existe uma certa lógica em reduzir esse segmento, esses setores, né, esses produtos, né, para poder incentivar o consumo e também não onerar, né, dificultar a compra desses produtos, né, o acesso a eles, mas, né, aquilo que eu falei para vocês, toda vez que você cria uma exceção, alguém vai ser prejudicado porque alguém vai estar pagando imposto, né, no nome de alguém. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Nós temos também uma redução de 30% da alíquota do IBS ECBS de 30% da prestação de serviços de produção intelectual, natureza científica, literária ou artística, desde que submetida à fiscalização por conselho profissional. Que é o caso dos advogados, contadores, médicos, né, artistas, né, desde que tenha uma fiscalização por conselho profissional, eles terão uma redução da CBS de 30%, né, e também vai ser regulamentado por lei complementar. Então, existe o tratamento diferenciado para esse segmento. E foi um pleito bastante grande aí, né, por parte dessas entidades de classe. E aí a gente vai ter uma redução da alíquota de 100% ou isenção, né, e também vai ser regulamentado via lei complementar para esses segmentos, né? Questão dos dispositivos médicos, a gente note aqui, já tem uma redução de até 60, mas pode chegar até 100, dependendo do tipo de dispositivo médico. Dispositivo de acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos, produtos de cuidado básico e saúde menstrual, produtos hortícolas, frutas e ovos, serviços prestados por instituições científicas, tecnológicas e de inovação, né, sem fins lucrativos, veículos para pessoas com deficiência e pessoas com transtorno espectro autista, veículos destinados à utilização da categoria de aluguel, no caso de táxi, né, serviços de educação, abrangidos pelo ProUni, atividades de reabilitação de zonas históricas e áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. Então, esses segmentos e produtos também conseguiram um tratamento diferenciado, que pode chegar até 100% da redução da alíquota ou isenção da tributação, de maneira a ter facilitar o acesso, né, de quem precisa. Então, é o que a emenda constitucional prevê, e é lógico, vai depender de regulamentação através de lei complementar, que a gente tem que estar olhando como é que isso vai acontecer, né? Nós temos também a questão de isenção também para receitas decorrentes do serviço de transporte público, coletivo, de passageiros rodoviários e metroviários de caráter urbano e metropolitano, que também vai ser regulamentado por lei complementar. Então, a gente vê que tem bastante exceções, né? E alguns segmentos acabaram conseguindo a redução de 60%, 30% até 100% da tributação do CBS e da IBS, né? No caso desses segmentos, vai ter um regime específico de tributação que vai estar regulamentado através de lei complementar. No caso dos combustíveis e lubrificantes, hoje a gente sabe que tem também uma tributação específica do ICMS, do PIS/COFINS para o segmento de combustíveis e lubrificantes. No caso dos serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concursos prognósticos, também vai ter uma regulamentação específica, uma tributação, um regime específico para esses segmentos. As sociedades cooperativas também vai ter um tratamento diferenciado. O serviço de hotelaria, parques de diversões, parques temáticos, agências de viagem, de turismo, bares, restaurantes, atividade esportiva desenvolvida por sociedade anônima do futebol e a versão regional, também vai ter um regime específico de tributação, que vai ser definido por lei complementar. Também o serviço de transporte coletivo de passageiros rodoviário intermunicipal, interestadual, ferroviário e hidroviário, também vai ter um regime específico de tributação, regulamentado através de lei complementar. A gente tem que, volto a falar, ficar muito atento o que que essa lei complementar vai trazer, né? E ficar atento se não vai ter aumento de carga tributária para segmentos e verificar quais são as oportunidades que a gente vai ter em relação a esses segmentos, o que essa emenda constitucional está trazendo para comunidade em geral. Aí a gente tem o regime de compensação de créditos do IBS e da CBS, né? Hoje a gente tem o sistema de compensação do crédito do ICMS, do IPI, do PIS/COFINS, não acumulativo, e a gente vai ter um regime de compensação de crédito do IBS e da CBS. É, porque ele é um tributo não acumulativo, então também vai existir essa possibilidade. Então, a lei complementar, né, mais uma vez, a lei complementar vai tratar sobre isso. Então, o Congresso tem 6 meses aí para poder trazer essas leis complementares, então a gente vai ter que estar muito atento a isso. Então, todo mundo tem que estudar muito em relação ao que está vindo aí para regulamentar essa emenda constitucional. Essa lei complementar disporá sobre a hipótese que o provimento do crédito IBS e CBS fica condicionado à verificação do efetivo recolhimento do tributo, né? Então, tem que ter o recolhimento dele para você poder fazer a compensação, desde que o adquirente possa efetuar o recolhimento do imposto incidente nas aquisições de bens e serviços, ou o recolhimento do imposto ocorra na liquidação financeira da operação. Então, você comprovou que ele foi recolhido, você tem direito a tomar o crédito. Então, é basicamente isso que a emenda constitucional traz, é lógico que vai estar regulamentado via lei complementar. E vamos verificar sempre, né, se a lei complementar, a lei ordinária, não extrapola o que a Constituição assim define. Se houver uma violação ao que dispôs a Constituição, a gente tem uma lei inconstitucional. Então, existe oportunidade do contencioso administrativo e judicial em relação a essa matéria. Em relação ao crédito de ICMS, né, que as empresas têm, né, porque o que acontece? A gente está tendo um período de transição, deixo de ter a incidência do ICMS e passo a ter a incidência da CBS, né? Como é que ficou o crédito do ICMS que eu tenho lá acumulado que eu não utilizei? Eu vou perder? Então, não há perda disso, e a emenda constitucional prevê, né, regras gerais de como isso vai funcionar, e é lógico que vai depender de regulamentação via lei complementar. Então, no caso do crédito de ativo físico, eu vou poder compensar 1,48 avos por mês, né? Como já acontece, então vou poder continuar compensando esse valor, né? Os demais ativos, eu vou poder compensar em 240 parcelas mensais sucessivas, posso eventualmente pedir o ressarcimento desse valor, caso eu não consiga utilizar, né? E na impossibilidade de compensação, né? O ressarcimento vai ser definido pelo comitê gestor do IBS, né? Possibilidade de transferência de créditos a terceiro determinado por lei complementar. Existe a possibilidade da transferência de crédito, como acontece hoje, né? Quem sabe que são restritas essa possibilidade, existe. E também vai ser definido por lei complementar. A partir de 2033, o que que vai acontecer com esse saldo? Porque a partir de 2033, o ICMS é extinto, não posso mais ter a incidência dele. Deverão ser homologados pelo Estado e Distrito Federal para ser compensados com o IBS. Serão atualizados pelo IPCA a partir de 2033 e a possibilidade de transferência de crédito a terceira a ser determinada por lei complementar. Então, você vai ter uma regra desse saldo de ICMS até 2032 e vai ter que sobrar uma regra a partir de 2033. Então, é isso que vai, ali, a Emenda Constitucional dispõe, trouxe, né, em relação a isso, e vai ter que ser regulamentado através de lei complementar. Então, eu não perco esse valor. É bastante importante, né? As empresas vão ter, que é uma das grandes preocupações, né? Ou seja, eu perco esse direito, né? Os estados vão me ressarcir, então a lei acabou trazendo essa possibilidade. Em relação ao crédito acumulado de PIS/COFINS e IPI, que são créditos federais, o que vai acontecer? A lei complementar disporá sobre a forma de utilização desses créditos, inclusive os presumidos, que não tem sido apropriada utilizada até a extinção dos tributos a que se refere. Então, a lei vai tratar, né, do saldo que eu tiver quando o PIS/COFINS foi extinto, o que que eu vou poder fazer para poder utilizar? Os créditos que cumprem com os requisitos legais poderão ser usados para compensar com débito de outros tributos federais, incluindo CPF, ou serem ressarcidos em dinheiro. E essa é a grande preocupação. Se eu não conseguir compensar esse valor com a CBS ou com o IBS, o que que eu faço? Eu perco? Eu poderia compensar com imposto de renda, por exemplo, poderia compensar com a contribuição social sobre lucro, ou qualquer outro tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal? Pode, você pode, porque a emenda constitucional permite, e isso vai ser regulamentado por lei complementar, a gente tem que estar acompanhando como é que isso vai acontecer, né? No caso de crédito presumido de aquisição por pessoa física, né, também existe a possibilidade que a emenda constitucional prevê. Vai ser regulamentado também através de lei complementar. Então, o produtor rural, pessoa física ou jurídica optante por regime diferenciado, o transportador de carga autônomo da pessoa física vai ter direito a crédito presumido, os bens imóveis usados de pessoa física para revenda também vai ter um crédito presumido, resíduos e materiais destinados à reciclagem, reutilização e logística reversa de pessoa física ou cooperativa também vai ter direito a um crédito presumido, né, que a lei sim vai dispor. No caso da Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, a lei do IBS e CBS estabelecerão mecanismos necessários com ou sem contrapartida para manter o diferencial competitivo assegurado à Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio existente em até 31 de maio de 2023, tá? Então, vai ter uma lei que vai regulamentar, né, como é que isso vai funcionar. Aí, a gente vai ter uma gestão compartilhada, né, da arrecadação da CBS e do IBS, que é um conselho federativo que foi o comitê gestor que vai ser responsável por isso, que antes era um conselho chamado conselho deliberativo, aí resolveram trocar o nome para comitê gestor, que vai ter a natureza de uma autarquia nacional. Esse comitê gestor será formado por integrantes da administração tributária estadual e distrital. Se não me engano, são 27, né, representantes de estados e 27 representantes dos municípios, né, que vão estar deliberando como é que vai ser a administração desses créditos e arrecadação por parte da CBS. Caberá ao comitê gestor editar o Regulamento Único Nacional do Imposto, formular sua proposta orçamentária, gerir a Câmara de Compensação, a qual caberá distribuir a arrecadação devido ao estado de destino, com compensação recíproca de crédito do imposto, cabendo aos entes realizar aportes financeiros para liquidar os resíduos. Então, teoricamente, parece que vai funcionar. Agora a gente tem que ver se isso na prática vai funcionar. né? Ou seja, você não vai ter uma briga política em relação a isso, como é que vai ser essa repartição dessa receita, dessa arrecadação, né, por parte dos entes, né? Eu acho que até a coisa realmente funcionar, vai ter um pouco de trabalho, a gente tem que observar em relação a isso, e espero que isso não engesse os municípios e os estados, né, que dependem dessa receita para poder pagar as suas contas. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação ao que vem. Isso é uma questão mais de direito financeiro do que de direito tributário, mas é importante para o impacto aí, né, a sociedade como um todo. Aí nós temos as fases de transição em relação ao que essa reforma tributária traz. Então, até de 2024 até 2025, o recolhimento do PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS no modo atual, então não vai ter mudança nenhuma. Então, nos próximos 2 anos, vamos continuar com o sistema tributário vigente, não haver mudanças. A partir de 2026, você vai ter, né, junto com PIS/COFINS, junto com ICMS, né, junto com ISS, junto com IPI, o IBS é uma alíquota de 0,1% e a CBS é alíquota de 0,9%. Então, é meio que paralelamente, os dois sistemas vão funcionar, então vamos começar aos poucos o novo sistema tributário, junto com o antigo, né? E em 2027, o que vai acontecer? O PIS/COFINS deixa de existir e vai ter a instituição da CBS, o IPI vai ser reduzido a 0% e o imposto seletivo começa a vigorar, começa a ser cobrado. De 2027 a 2028, tanto o IBS quanto o IBS vai ter uma alíquota estadual de 0,05% e o IBS municipal de 0,05%. A partir de 2029 até 2032, as alíquotas do ISS e do ICMS serão reduzidas proporcionalmente, 2029 10%, 2030 20%, 2031 30% e 2032 40%. Né? E a partir de 2033, a extinção do ICMS e ISS e a extinção definitiva do IBS. Então, eles quiseram fazer um modelo de transição, que é lógico que você mudar o sistema, já querer começar a cobrar a partir de amanhã ou no próximo exercício financeiro, ia dar uma confusão muito grande. Então, criaram essas transição escalonada, né, de 10 anos até o sistema realmente começar a vigorar, o novo sistema dos novos tributos começar a vigorar. Então, a gente tem que ficar bastante atento em relação a essa transição que vai acabar acontecendo, né? O sistema, ele permite travas e limitação da carga tributária atual, ou seja, o objetivo é não ter aumento de carga tributária, só que a gente sabe que às vezes na prática isso acaba não acontecendo, mas que a legislação acaba, a emenda constitucional acaba prevê. Então, existe um período de reavaliação da arrecadação tanto da CBS quanto do IBS. Então, há a possibilidade de dar redução do CBS em 2030, se as receitas da CBS e do imposto seletivo de 2007, 2027 e 2028 forem maiores que a média da arrecadação do PIS/COFINS IPI de 2012 a 2021. Aqui houve uma linha de corte, porque 2021, porque 2022 e 2023, como houve a possibilidade da reforma tributária, alguns estados aumentaram suas alíquotas, aumentaram a carga tributária. Então, para que isso não contaminasse de maneira equivocada, né, o novo modelo, então colocaram a linha de corte de 2021. Existe também a possibilidade da redução da CBS e da IBS em 2035, se as receitas da CBS e IBS em imposto seletivo entre 2029 e 2033 foram maiores que a média de arrecadação do PIS/COFINS IPI de 2012 e 2021. Então, eu acho que isso é positivo. Então, se houver um aumento da arrecadação desses tributos, né, em 2027 e 2028, então existe em 2030 a possibilidade de redução, e se houver um aumento dessa arrecadação de 2029 e 2033, existe a possibilidade de dar redução em 2035. Então, acho que isso é interessante, para a gente ver se isso na prática vai acabar acontecendo. Então, em linhas gerais, é isso que eu queria falar em relação a essa reforma tributária trazida pela Emenda Constitucional número 132 de 2023. Então, é um novo cenário político, um novo cenário jurídico em relação a isso, tem que ficar bastante atento. Então, já está vigorando, portanto, é uma realidade. Não é o sistema perfeito, existem críticas em relação a isso, assim como existe muita gente que comemorou essa mudança, mas a gente tem que ser bastante realista em relação a isso. Então, nós temos que ficar bem atentos que vai vir através dessas leis ordinárias, leis complementares, decreto extra-normativo. É importante verificar a legislação que regulamentar a questão do conceito de destino para fim de tributação, que isso é uma coisa nova para nós, né? Aqui, porque a gente sempre se acostumou com a tributação em relação à origem, né? Então temos que ficar atentos que a lei complementar irá regulamentar, assim como as leis ordinárias e decretos normativos também, né? É uma questão que a gente também tem que analisar, que não ainda regulamentou, que é como fica o processo administrativo tributário, tanto da CBS quanto do IBS, porque o IBS é um tributo federal, que então vai ser julgado pelo CARF, acho que não vai ter problemas em relação a isso, mas CBS é municipal e estadual. Então, quem vai ser competente para julgar essa matéria? Vai ser o Tribunal Estadual ou vai ser o Tribunal Municipal? Então, como é que vai ficar esse processo administrativo tributário? Como é que vai ser as autuações em relação a isso? A gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, né? E existe bastante oportunidade tributária em relação a isso, né? Eu gosto de brincar com o termo que vamos fazer do limão uma limonada. Então, não é um sistema perfeito, mas é o que está posto. Então, vamos transformar isso numa limonada. Existe bastante oportunidade para você, advogado, contador, consultor jurídico, consultor tributário. E eu acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né, e poder auxiliar os nossos clientes e auxiliar ao que vem por aí para tornar esse país um Brasil melhor. Então, é isso que eu queria falar na videoaula de hoje. Trazer para você o panorama geral dessa reforma tributária. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não deu para abranger tudo, mas procurei abranger os principais aspectos. Se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e vejo você no próximo vídeo. Obrigado, até a próxima.